dele. Eu não sei quem colocou.
Mas o que você está falando do Ferreira já é de uma outra questão. Aí a questão lá do futebol raiz, futebol do interior, que o cara usa as armas que tem. Né? Ele não tem toda essa estrutura.
Claro.
Então ele usa.
Mas dentro dessa estrutura você não pode gerar essa coisa da competitividade.
Claro que pode.
Uma coisa entendeu? Outra.
Eu acho que dá, viu, Zé? Mas o mundo de boleiro é outro, gente. O mundo do boleiro cabe
exatamente. O mundo das pessoas é outro.
Então, hoje, mas
outro tipo de pessoa.
Mas o boleiro também é diferente. Ah, o boleiro é o boleiro do treino do dia a dia, o profissional, o boleiro. Ele é diferente. Então isso cabe no mundo da bola.
Eu acho também. Claro que cabe. Claro que você não vai dar, que eu tô falando. Vai dar 50 pro time do Corinthians.
Tem jogador.
Pode fazer uma brincadeira.
Tem jogador. Lembrei uma coisa aqui: tem jogador de basquete da NBA que brinca entre eles de competição. Pra ver, e apostam coisas assim.
Na brincadeira, sim, mas do jeito que você falou, do Ferreiro não era brincadeira. Era pra motivar o cara aí e 50
fazia diferente. Mas é pra isso que eu tô falando, além do que do cara querer, ele tem que fazer como profissional. Mas como tem essa coisa muito da cabeça diferente, não sei se não vale uma brincadeira.
O tanto que os caras ganham nesse time de ponta e do jeito que a coisa é, a brincadeira, tá, cabe. Faz lá a brincadeira.
O desafio
e tal, ok. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que o Luiz Carlos Ferreira fazia, já é lançar mão de uma coisa assim,
mas fazia, por falta de estrutura. Mas os caras faziam o que ele queria. O Tele, ele botava a cesta de bola na trave, no gancho da trave, e ficava com o Valdir Moraes e chamava jogadores também pra botar dentro da cesta, e sacolar.
Hoje eles brincam muito aí, tem aposta, eles publicam em rede social nos rachões, né?
É jogo
mesmo, pelada, brincadeira, e um quer ganhar do outro e tira sarro, posta foto.
Alguns caras evitam rachão.
Mas aí é outra coisa, não tem nada a ver com o que o Ferreira fazia.
Não, então, mas aí você faz um monte de movimentos no rachão. A regra que você cria. Você pode fazer num campo menor pra ativar passe. Rachão, mas é só dois passes. Enfim, dá pra você trabalhar. E é o desafio. Acho que esses caras vivem a desafio.
Tudo, né, que for feito vai ser bem-vindo. Porque o que tem de jogador que não acerta um chute agora.
Parece que os caras vão trabalhar desanimados.
Então, tudo que for feito, eu acho que é bem-vindo, sabe? Principalmente pela qualidade técnica que a gente vê hoje nos nossos jogos de futebol, sabe? Então, precisa aprimorar fundamento. Aprimorar fundamento.
E aí, eu nem culpo os técnicos de base que são bons, eles também são obrigados a dar resultado com time sub-11, sub-15, quando deveria ser uma coisa recreativa. Vamos pro intervalinho? Esporte em discussão, hoje o Grêmio faz 117 anos, baita time, né? Baita história. E um presente que estava sendo cogitado era o Cavani. Mas o pessoal diz que não, mas também fala que sim de vez em quando, não sei o que e tal. Como é que vocês veem essa possibilidade do Cavani eventualmente voltar para o futebol da América do Sul? Lembrando que ele acabou de negar acordo com o Benfica, que ofereceu um dinheiro que ele não ficou satisfeito. E aí, vocês veem essa possibilidade? O Grêmio disse que não fez, que o empresário dele nem fez proposta. Mas por outro lado, fala, sabe como é que é? Um dia após o outro e tal. E aí, Bruno, você vê alguma hipótese?
Assim, a chance é ele querer voltar. É óbvio que não dá pra pagar o que ele recebia no Paris Saint-Germain, que o Benfica ofereceu. Isso não tem a menor condição. E claro, mesmo se ele vier, não vai vir ganhando pouco, né? O Daniel Alves voltou, ganha menos do que ganhava na Europa, mas ganha um belíssimo salário. Então seria essa condição, mas aí é muito da vontade do que ele quer fazer da vida dele, né? Se ele quer voltar para a América do Sul, ficar mais perto do Uruguai, enfim, depende. Depende muito disso, desse lado humano, né? O cara às vezes quer voltar para casa, quer voltar para perto de casa, mas na grana é óbvio que não dá para disputar. Seria ótimo, seria uma atração espetacular aqui para o Campeonato Brasileiro. Eu acho bem difícil, eu acho que o Cavani não mostrou, nas poucas vezes que ele falou, depois que ele não renovou com o Paris Saint-Germain, ele parecia querer continuar na Europa, né? Mas enfim, eu acho bem difícil.
Tem bola pra continuar na Europa? Tem.
Ele ainda tá bem, ele é um jogador bom.
Informações lá da Europa, da semana passada, ele recusou também proposta, acho que do Fenerbahçe, se não me engano, de 5 milhões de euros. Lá é sempre por temporada, sim, né? Pelo ano, dá o quê? 3 milhões de reais por mês. Ele recusou.
Nossa senhora.
Como é que vai?
Como é que dá pra mim?
Clube brasileiro,
vai. Eu entro no esporte.
O que ele ganha por ano é o que a gente quer por mês, né? É. Não, ao contrário. O que a gente quer por mês, um salário dele variando.
Pô. O Suárez, parece que ele pediu pra Juventus 9 ou 10 milhões de euros. Então, o Cavani, será que ele não quer ganhar mais ou menos
Você
o que ganharia?
Você sabe que o Bruno falou um negócio que eu concordo. Ele vai escolher o que ele quer.
Sim.
Ele não tá preocupado com grana. Vá por mim. Não é a questão financeira agora que vai levar o Cavani para um lugar ou para o outro. É o que ele vai sentir prazer. Onde é que vai? O meu time lá do Uruguai, que o Nacional, vai me chamar para jogar. Se eu sentir prazer, eu vou jogar. Quando chega o momento da carreira de um cara assim, ele escolhe o que ele quer fazer da vida. Ele chega e vai lá. O que vai alterar mais 5 milhões ou menos 5 milhões na vida desse cara? Esse cara deve ter muito dinheiro já, né? Deve Sim, ter,
com
não?
Com certeza.
Tem, muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro na carreira. Então ele vai falar: eu gostei da ideia de jogar no Brasil. Gostei da ideia de jogar lá na Turquia. Gostei da ideia. É assim, a cabeça de um cara
mudou, né?
Nesse patamar,
já resolveu tem 30 a vida,
e
pouco.
Né? Tem uns 33, 34.
Então, quando chega a esse patamar de carreira e de vida, ele vai escolher. Entendeu? Eu não ficaria surpreso, não, se de repente ele curtisse a ideia de morar um pouco no Brasil.
Tá,
chega lá pra mulher dele e fala: escolhe aí onde você quer que eu vou morar. Onde a gente vai morar. Ah, vamos morar lá no Brasil um pouquinho. Então tá bom, então vou aceitar o convite. Eu acho que é mais ou menos assim que esses caras pensam agora. Eles não estão preocupados mais com nada.
É, só o convencimento é isso aí, meu.
Eu acho que eu
grana não dá, né?
Grana não altera a vida desses caras agora.
Não, e os clubes também não teriam como bancar. Como é que foi? Salário de 3 milhões por. A irresponsabilidade tem limite.
É. Né? Ele tá com 33 anos e tem lenha para queimar ainda na Europa.
Tem.
Ele tem mercado, ele tem proposta, ele recusou propostas, então não tem por que ele voltar. Eu não vejo assim
motivo. É, se 33. Ele tiver afim de ficar perto do pai e da mãe no Uruguai.
Então, eu acho que daqui 2 anos, quem Ué, sabe, com 35, com 36.
Oh, eu quero
talvez, mas eu acho que hoje o Grêmio tá surfando da onda aí, que conectaram aí o nome do Cavani com o Grêmio. E o Grêmio tá surfando aí. Estão falando no Grêmio tudo quanto é lugar, Cavani, Grêmio, não sei o que, legal.
Eu não ficaria surpreso, não.
Financeiramente, eu acho que não
é. Ele não é nem Nacional, nem Penharol. Ele veio do Danúbio, né?
Ah, então, quero jogar no Danúbio.
Aí,
pronto, seria lindo. Tá a fim de jogar no Danúbio. E daí? É. Ele vai lá curtir. É
mesmo, eu acho que o Robin voltou lá pro time dele e tá fazendo gol, né? O Grunin.
Sabe o que eu acho?
Ele machucou
que
no
chega um momento que, pra esses caras, gol, né? O futebol passa a ser uma curtição.
É.
Entendeu? O futebol, no momento, eu não vou acabar minha carreira agora. Ele falou: não, eu tô com vontade ainda de jogar bola. Então eu não vou acabar minha carreira agora. Mas eu vou curtir jogar futebol. Entendeu? Eu vou curtir.
O Verón fez isso com o Estudiantes.
Claro. É o que eu tô
dizendo.
Com quantos
anos? Ele era mais velho que o Cavani. Assim, um pouquinho
é
mais
porque
velho.
Aí tem cara que ama jogar e tem cara que não quer nem saber. Tipo,
e o Verón voltou pra
ser presidente. Não quero mais jogar bola.
O Pato deve estar numa alegria que você me...
O Ronaldinho Gaúcho também, não. A gente achou que ele ia ser um dos comentaristas do SBT, mas aí
o Mauro Beto tirou o lugar dele.
O Bruno fala assim: pô, se é o Pato, ele não queria jogar, vai ficar querendo ver jogo
de futebol.
Vai te catar. Toda quarta-feira fez um jogo de futebol, vai querer saber
mas
de nada.
Mas pode ser.
Ronaldinho Gaúcho
mas
também.
Mas pode largou. Ser. A família lá com vai comentar o joguinho do SBT.
Né? Mas não vai querer comprar isso toda
curtir,
hora.
Vai jogo é que é que nem o cara do Muricy. Você conversa com o Muricy, você morre, você racha o bico da risada. Quem fala assim: pô, os caras ficam falando pra eu voltar a ser técnico de futebol. Pelo amor de Deus. Você vê, ele faz um ano quase que ele tá lá no como é que é o negócio do Guarujá lá?
Riviera. Ele
tá. Riviera. E ele aparece lá no piscinão da casa dele. Hoje o exercício é na piscina. Hoje o exercício é bicicleta na praia. Tá, pergunta se ele tá certo.
Não, 60
e algum momento, 60 né? E poucos anos. Consagrado.
Graças a Deus.
Grana, não é problema. Aí ele curte comentar uma partida de futebol aí na Globo, no Sport TV. Vai lá e
tem
curte.
Tem uma atividade.
Você acha que ele vai aguentar?
Atividade não, bela atividade.
Essa molecada enchendo o saco dele como treinador, torcedor xingando se o time perde. Entendeu? Chega um momento da vida do cara que não tem. Não, e a saúde do cara tava indo pro espaço.
Não, e você coloca. E isso é colocado em xeque até a sua carreira.
É, né? Exato. Então chega um momento da vida do cara. O Muricy tá. Olha, o Muricy
tá admirando. Depende de cada um.
Que ele tá de parabéns.
O Luxemburgo.
Tá de parabéns.
O Luxemburgo já quer mais desafio.
O Luxemburgo, se quisesse, poderia ter parado, mas ele quer continuar.
Também tem dinheiro.
É
desafio de cada um.
O Daniel Alves quis voltar pra cá. Se ele quisesse, ele jogaria na Europa.
Não, ele não jogaria mais também.
Mas é, o Daniel Alves, o jogador que mais passe deu pro Messi fazer gol na história da carreira do Messi. O que que ele é questionado aí? Se ele jogou bem no São Paulo, se não jogou bem,
saco,
se
né?
A posição dele tá certa, se não tá. E o cara olha o extrato dele do banco lá, milhões e milhões e milhões.
Aí,
eu não teria
e não recebe e vai muito do pessoal mesmo, né? A gente conversou com o William no Mundo da Bola outro dia, né?
Agora no Arsenal.
Ele falou, por exemplo, ele não tem a menor vontade, ele falou pra gente aqui, não tem a menor vontade de voltar pro Brasil nem quando eu parar. Ele falou que quer morar, vai jogar no Arsenal mais 3 anos, depois quer jogar na Major League Soccer e ficar lá. Aí depende do projeto de vida de cada um.
Eu entendo, assim, há muitos jogadores.
O Mineiro, acho que o Mineiro não tá morando na Alemanha.
Ficou na Alemanha.
O Mineiro fez isso. Mineiro
tem uma empresa que dá assistência para jogadores que vão para lá e tal, né? Então, há um histórico aí de vários jogadores com carreira na Europa, europeus ou não, né, africanos, por exemplo, que curtem essa de o Honda, por exemplo, foi pro México, agora tá aqui no Brasil, o Seedorf, que veio aqui no Brasil, até porque tinha a esposa da brasileira, agora o Calu, o Salomão, que é o marfinense, que tá aí também, enfim, tivemos outros jogadores, na Argentina, tem sempre alguém na Europa, italiano,
aquele italiano
falando em jogar
Argentina.
Aqui na Argentina, não, eu queria,
o De Rossi,
seria
legal,
vou curtir, queria jogar lá na Argentina,
o cara,
ou seja, mas aí já recebeu, é um jogador,
recebeu a chance de jogar no Rio de Janeiro,
então, mas aí é aquele jogador, mas aí é aquele jogador que já encerrou lá. Eu acho que não é o caso do Cavani.
Cavani ainda tem,
no mínimo, 2 anos
de futebol. Mas vai jogar num time não top.
Mas dá pra jogar em time top. Ele recusou. Sim. Benfica, Fenerbahçe. Acho que se ele quiser ir pra China, proposta tem mole. Né?
Eu acho que ele consegue jogar no time ainda. Ele ainda consegue Chave jogar
foi lá pro mundo
campeonato
árabe.
De ponta. Por exemplo, várias equipes médias da. Não só média, não. Até equipe de ponta da Premier League poderia ter o Cavani valeria pra jogar.
Claro que
eu tem. Acho isso, eu imagino isso.
Também. Bom, ele também. Poderia jogar na Itália e na Alemanha sem claro. Ser cobrado.
Claro.
Se não fosse no Bayern e na Juventus. Não ia ser cobrado, porque o campeonato a gente já sabe quem
ganhou.
Na Itália.
A gente já
sabe quem ganhou.
E na Itália ele jogou muito bem. Ele é um grande ídolo do Napoli, por exemplo. Cavani, da era mais. Agora teve o. Agora o pessoal, o Mertens, que tá lá, agora é o maior artilheiro da história do clube, o Ramsey, mais recentemente, mas teve um hiato ali da era Maradona careca, e quem preencheu isso aí foi o Cavani. Ele virou o maior ídolo do Napoli, depois Maradona careca, e agora tem. O Napoli cresceu e tem mais gente.
E foi ídolo no PSG.
Chegou. Sim, foi. Ele é o maior artilheiro da história do PSG.
E é tudo muito recente.
Agora, gente, eu tava vendo essa coisa de. Né, e aí é projeto de vida mesmo. Aí, pô, o Léo Senna foi afastado do time do Atlético pra poder jogar, porque ele ia. O que tá acontecendo? Então, o São Paulo tirou o time, ele veio do Goiás recentemente. E aí ele foi vendido pro Spezia, ou emprestado pro Spezia da Itália. Aí eu falei, cara,
acabou de subir.
Acabou de subir e tal. Falei, não, legal. Então, mas eu fui olhar fotos da cidade, de onde ela fica. Ela é perto de Gênova, é um negócio assim absurdo. É aquele lugar que o cara vai ganhar uma grana boa pra trabalhar e que você pagaria pra morar. Sabe aquele negócio?
Meu Deus! Região de praia. Não.
Mas muito bonita, gente. Você conhece ali Gênova?
Gênova, conheço.
Então, é pertinho.
Sabe com quem foi a Gênova?
Não.
Cláudio Carsucci. Cláudio Carsucci tem uma prima em Gênova. E aí eu vi como é que é o trabalho do prosciutto, como é que se faz o prosciutto crudo na casa da prima do Carsucci. Entrei no fundo da casa de prima de Cláudio Carsucci, fomos lá, tem lá como é que é, como se fosse um galpão, e o prosciutto pendurado, como se fosse pendurar carne, sim, né? Sim. Aquele grampão.
A gente vê em algumas padarias.
Sujo pra caramba. Eu falei, opa, que é isso? Teia de aranha, tudo.
É verdade,
falei,
isso.
É assim, não sabia. Aí a prima de Cláudio explicou pra nós, pernoite, lá matamos uma verba daquele dia, daquela viagem, duas noites. Carsucci falou, vamos dormir duas aqui, economizamos 2 vezes de hotel. Sim. Falei, claro, Carsucci, dormimos lá na casa da
prima. Comeram também?
Comemos bem pra caramba, entendeu? Aí a prima tirou aquele prosciutto, limpou toda a teia de aranha. É sério, não tô brincando. Verdade. Limpou toda a teia de aranha e aí fatiava aquele negócio, se degustava aquilo como uma coisa fantástica.
Eu fui para...
Ela falava... É melhor que o Ramon espanhol. É melhor. O Ramon espanhol não se compara ao nosso prosciutto.
Estive em Gênova durante um dia, rodando por Porto Fino, vários lugares, com o meu cicerone, era Toninho Cerezo.
Ah,
que jogava na Sampdoria e eu estava fazendo matéria sobre turismo, ele foi junto comigo. Lá eu comecei falando em comida, comi talvez o maior macarrão da minha vida, que era um nhoque preto, que é feito com.
Ele sai do
marisco.
Gosta.
Sai do marisco.
Eu sei.
Espetacular.
O molho eu não gosto.
Você chora. Você come de joelho. Vou comer de joelho. E depois ele me deu.
De falar de comida.
Ele me deu um vinho da safra que era dele, foi feita pra ele exclusivamente. E aí ele falou: a maior atração dessa cidade é o cemitério. Ele falou assim: aqui o genovês, palavras dele, tá? O genovês, como eles falam lá, morre, ele vive como pobre pra morrer como rico. Tem um cemitério lá que para você conseguir uma vaga na parte coberta e tal, tem que ter uma obra de arte na sua campa. E aí eu fui conhecer o cemitério com o Toninho Cerezo. Olha que história, né? E o nosso querido. Nem Gênova.
Essa não.
E o nosso querido Léo Senna vai morar lá
perto. Ele foi campeão italiano com o Sampdoria. O Cerezo foi o único título da Sampdoria. Eles pintaram
o cabelo, cortaram o cabelo. O único título foi quando o Toninho estava lá.
Porque a Sampdoria é o time menor. Depois foi vice da Copa dos Campeões, da Liga dos Campeões. Perdeu pro Barcelona.
O grande time da cidade é o Genoa. E a Sampdoria, que era mistura de dois bairros, né? São San Pietro e Dória, são dois bairros. Eles se juntaram, deu a Sampdoria, onde o Toninho Cereja jogou, e era um baita time. O Viale jogava nesse time.
Quem fez o gol do título do Barcelona nessa final de Europeia com a Sampdoria foi o Ronald Koeman, que agora é o treinador.
Intervalinho, a gente volta já. Entre Jô e Diego Costa, que o árbitro não percebeu, não viu nada, o VAR também não viu, não deu nada. STJD se achou no direito de interceder na história, levar o Jô a julgamento, e ainda acho que fez um grande favor, que ele poderia, pela cabeça deles lá, de minhoca, pegar 12 jogos, mas ele pegou 2. O que vocês pensam disso? Tá ok? Não, eu acho vergonhoso. O STJD não deve encher o saco, até porque não é um órgão respeitável. Já fez barbaridades no nosso futebol, já destruiu o campeonato, não é confiável, é um órgão estritamente político e a pior forma de política, mas talvez vocês pensem diferente.
Teve o soco ou não teve o soco?
Sim, deve ter.
Teve um tranco. Então teve, pronto. Pega dois jogos, cumpre os dois jogos e segue a vida. A questão é o seguinte: o Jô, bom moço, teve um soco, mas o árbitro não viu, o VAR não viu. Bom, se houve o soco, eles não viram, quem deve ser punido são o árbitro e VAR.
Aí, ok. É problema do STJD.
Mas faz parte do contexto ali. Tá errado? Então muda a legislação, sei lá, o método de se fazer a coisa. Mas se faz parte do futebol essas denúncias também do STJD, não pode denunciar quando é o Felipe Melo ou quando é o Fagner.
Mas eles fazem isso. Eles denunciam quando eles querem. Pode... quando interessa.
Não, mas, por exemplo, tem jogador que tem fama. Aí esse pegou. É um escândalo nacional e todo mundo concorda. Aí quando não é o cara que já é famoso por dar um soquinho aqui, um soquinho ali, ou socão...
Eu não confio nele. Não,
eu acho que a questão aí, teve o soco ou não teve o soco? Teve agressão ou não teve agressão? Para falar para o Luiz, teve agressão, julga, pegou dois jogos, cumpre...
Todas as agressões têm esse tipo de...
Segue a vida.
Em todas tem? Não, né?
Não tem.
Então é casuísmo. Esse é o ponto.
Acho que vai muito da vida progressa do jogador.
Vai muito de ver, de não ver, isso é ridículo.
Eu acho que foi exagerado, assim, acho que... fosse um jogo, tava bom, tipo, automática. Acho que não foi assim uma coisa pra machucar o Diego. Acho que ele foi mais pra intimidar o garoto ali, uma bobeira, mas.
Intimidar porque o menino tinha anulado ele no jogo. Sim.
E continuou anulando.
Acho que ele nem machucou o Diego, tanto que o Diego, assim, ele reclama, ele não sente dor, ele não cai. Acho que assim, foi mais uma bobeirinha ali pra tentar intimidar.
Acho que aí teve um jogo. Foi um atacante contra um zagueiro. Quando é um zagueiro no atacante, o discurso é assim: você tem que proteger quem quer jogar bola. E do cara que não quer, que quer intimidar ou quer fazer qualquer outra coisa que não seja jogar bola. Fato é que o Diego Costa botou ele no bolso mesmo nesse jogo. Então aí, eu acho que é uma proteção para quem jogou bola, apesar de ser o zagueiro e não
o
atacante.
O que me preocupa sempre é, eles escolhem os times que eles querem. Eu falo sempre aqui, se aquele caso Portuguesa e Fluminense fosse ao contrário, não, mas aí é interesse local. O Corinthians está dentro do Rio de Janeiro.
O Corinthians é só ajudado.
Se aquele jogo Portuguesa e Fluminense, a mesma situação, favorecesse a Portuguesa em detrimento do Fluminense, o julgamento seria o mesmo? Óbvio que não. Eles fazem isso de acordo com o interesse político.
Eu penso assim, gente, eu também concordo com o Flávio. O STJD é uma entidade que a gente não pode levar muito a sério.
Nada, não dá pra confiar nem um pouco.
Não pode levar muito a sério. Então, ela tem muitos erros, mas nesse caso ela teve acerto. Pronto. É esse o detalhe. Ela tem muitos erros. Muitos erros, faz vista grossa, para um monte de coisa. Mas no caso específico, foi acerto.
Mas aí não dá, porque quando interessa eles fazem a regra, quando não interessa eles não fazem.
Eu tô dizendo o seguinte, tem muitos erros, mas nesse caso acertou, cumpriu a regra. É que nem o caso do Neymar. O Neymar deu uma declaração ontem e ele tá ciente que ele pode pegar um ganchão 5, 6, 7 jogos, porque houve agressão, todo mundo viu. Ele agrediu, depois do jogo ali, ele agrediu o zagueiro que foi expulso. O VAR mostrou a agressão do Neymar. Não mostrou xingamento, mas mostrou a agressão. Como é que é a lei? Você, como um causídico, você sabe disso. A lei é o que está nos autos ali.
Sim.
Então, o que está nos
autos...
Até
no futebol.
Apareceu lá o soco do Jô no zagueiro do São Paulo. A lei manda que puna.
É, mas a lei, ela só vale quando é pra todos, não é quando você quer.
Eu concordo com o Bruno, eu só acho que é um pouquinho de exagero.
Então, mas aí já é outra
podia
discussão.
Podia ter um joguinho, não, ele não, foi expulso.
Um órgão que não age pela lei, ele age de acordo com o interesse dele, não é sério.
Ele foi, então
ele
acaba com o órgão.
Mas se ele existe, por mim seria mas ótimo. Existe, mas isso eu defendo aqui, entra.
Ele não é essa sumário. Questão.
Ele é fumário. Mas não é o que há nesse momento. Ninguém contrariou aquilo que eu disse. Se o julgamento fosse Portuguesa e Fluminense, a mesma situação. Só que a favor da Portuguesa não seria
assim. A única coisa estranha pra mim é o Corinthians ter sido prejudicado.
Ah, não, mas aí é.
Porque, olha, o Corinthians não é prejudicado nunca.
Não, nos tribunais sim. Ah. Aí é o Tribunal do Rio lá, os caras daqui de São Paulo não tem força nenhuma. Cansou de acontecer isso. Eu lembro uma vez que São Paulo perdeu de 5 no Botafogo e deram os pontos pro Botafogo. Não tem. Uma vez o Guarani colocou um jogador irregular, eles tiraram os pontos do Guarani, o Guarani teve problema, depois a mesma coisa com o Flamengo, eles deram um jeito. É.
Mas aí eu acho que você tem que criticar. Se o STJD não intervém quando deve, aí você critica porque ele não fez o que devia fazer. Ou quando intervém quando não deve, aí você critica. Mas se houve agressão.
Gente, mas é só de vez em quando. É quando interessa. O problema é que quando é caso isto,
ele não faz o que
deve. Eu não levo o órgão a sério. Mas tudo que eles fazem eu não levo.
Mas
existe,
então acaba com eles.
Mas é isso que eu defendo. Eu defendo. Eu quero que seja sumário. Sem o lado humano, porque aí o cara faz aquilo que lê convém.
Mas sumário, quem que vai julgar?
Ué, soco, constatou soco, 5 jogos. Pro jogador do Flamengo, pro jogador do Corinthians, pro jogador do Ibis. Aqui não, jogador do Corinthians, vimos. Jogador do Flamengo, não vimos. Eles fazem toda hora. Julgamento da Portuguesa pro Fluminense, prejudicado a Portuguesa, vale. Fluminense a favor do Fluminense, não vale.
Vamos ver, vamos ver como vai ser a atitude na França. Em relação ao Neymar. É. Vamos ver.
Lá é sumário, não tem
então,
muita
mas
conversa,
vamos ver,
não.
Mas vamos ver.
Se não aparecer a declaração de racismo, provavelmente ele vai pegar a pena pela agressão.
Muito bem.
Acho que vai pegar a pena pela agressão de qualquer jeito.
Mas mesmo que apareça a questão do racismo, pode minimizar um pouquinho
isso
a
aí,
pena dele.
Isso aí, isso
mas
aí.
Mas ele vai ser punido de qualquer jeito.
Vai.
Entendeu? Ele vai ser punido de qualquer jeito.
Fosse ele ou fosse qualquer um.
Vamos aguardar como é que vai ser na França.
Fosse ele, fosse o Mbappé, qualquer um.
Claro, você sabe que
amanhã é o julgamento.
Futebol, esses órgãos que dirigem, que julgam, em todos os níveis, eu não acredito em ninguém.
Por isso que eu não quero. Não, por isso
não é
que
no
eu
Brasil.
Não, mas é por isso que eu. Mas aí os caras fazem sumário.
É no mundo inteiro.
Faz sumário.
No mundo inteiro.
É sumário. Não tem o lado humano. Não tem negócio. Eu torço pra isso, pra aquilo. Não. O julgamento. Você nem sabe o nome.
Na Itália.
É 1316 contra 1218. Porque aí se for pra Portuguesa do Fluminense, o julgamento
tá
é igual.
Bom, na Itália é sumário. Veja o que acontece com o jogador da Juventus.
A Juventus chegou a ser rebaixada.
Sim, mas não acontece nada.
Ela chegou a ser rebaixada.
Sim, mas o que tem de benefício...
Aí é juiz que apita a Juventus.
Eu sei.
O tribunal rebaixou a Juventus.
O que tem de benefício
rebaixou sempre. Rebaixou o Milan, o Juventus.
Olha,
a chance é zero.
Eu não acredito muito em órgão que...
Eu órgão também não acredito em sumário.
Na FIFA não acredito, que é o órgão principal.
Eu também não. A FIFA cansou de suspender. Cansou de suspender clube país africano por causa de gato e nunca suspendeu. O Brasil ganhou um monte de torneio de base com gato.
Eu acho que eu vi no Jovem Pan Esportes aqui, acho que no Instagram, sei lá. Eu vi aqui. Léo Infantini garante, não haverá mais corrupção no futebol. Foi a piada de 2020. Faltava um negócio para esse ano de 2020. Faltava. Já teve o Messi perdendo de 8. Cada maluquice aconteceu em 2020. Faltava essa pro futebol.
Isso é piada.
Ah, já teve aquela de que Neymar, como é que é? O segundo melhor do Brasil na história, depois de Pelé. Essa foi a piada do ano passado, né? 2019. Agora chegou a piada de 2020. Não teremos, o presidente da FIFA garante, não teremos mais corrupção no futebol.
Agora a questão.
Como é que eu vou acreditar, né, em futebol?
A dificuldade da gente propor coisas que hipoteticamente funcionam na Europa aqui, por exemplo, a gente já sabe que achava que o VAR ia funcionar aqui como lá. Não funciona como lá aqui. Por exemplo, você cria aí as penas sumárias no Brasil. Alguém vai estar dando essas penas.
Pode continuar sendo casuístico. Sumário. Tipo assim, o Jô deu um soco no Diego Alves. Deu
sim,
um soco,
mas tem alguém
pra
dar.
O Jô lá pode achar que deu ou
tem
não
deu. Tem alguém pra dar.
O cara pode achar que deu ou não deu.
É diferente. A chance é muito menor.
Tem que ser muito claro pra poder funcionar direito aqui.
É sempre uma interpretação. E os grandões são sempre beneficiados em todo lugar do mundo.
Gente, vamos...
Interpretação pra pequeno é uma coisa, interpretação pro grandão é outra.
Vamos mudar de tema? Até o intervalo? Vamos pro intervalo e já a gente volta. De volta com o Esporte em Discussão, quero falar em termos de Corinthians, ainda repercutindo os atos terroristas que aconteceram na chegada do Corinthians no último domingo. E eu digo ato terrorista mesmo, porque quando você faz esse tipo de ação, é ação de impor terror. Mas a coisa não parou por aí. A esposa do Cássio, ela teve que apagar o Instagram dela, porque o número de ofensas que estava chegando no Instagram da esposa do Cássio foi muito grande. A esposa do Jô postou um longo desabafo nas redes sociais, pedindo respeito às famílias. Algumas esposas tiraram fotos também falando a respeito dessas ameaças. E a família do Fagner, inclusive um filho do Fagner, foi ameaçado. Daqui a pouco o André Sanches vai dar uma entrevista coletiva, a gente não sabe exatamente sobre o que ele vai falar. Eu achei muito estranho que os caras soubessem exatamente a hora que aquilo, que os jogadores iam chegar. Não tinha ninguém no aeroporto, de repente, quando o elenco chegou, os caras chegaram juntos, uma coisa bastante, no mínimo estranha. E muita gente falando, só vai parar quando alguém morrer. Eu acho que nem quando alguém morrer, ele já morreu muita gente. O que vocês pensam a respeito? E há um clima de medo. A direção do Corinthians chamou os jogadores, quem quisesse podia prestar queixa na polícia. Mas é óbvio que ninguém fez isso, porque, né? Eu vou prestar queixa contra a máfia. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Os caras te acertam na curva, né? Até porque tem todos os endereços, os caras têm acesso a tudo. E aí, senhores, o que vai acontecer? O que vocês estão esperando? Vai acontecer alguma coisa ou daqui a pouco... vida que segue e não acontece nada como sempre.
Acho que não vai acontecer nada. E assim, os clubes deveriam encampar isso aqui. É muito complicado mesmo para uma pessoa, né, um jogador, ele brigar sozinho. Se alguém que resolver, eu vou denunciar, vou prestar queixa. Ele não vai ter apoio de ninguém, na verdade. Né?
Delegacia ele de vai, polícia, ele repressão aos direitos e intolerância. Sim,
ele vai ter problema. O Fagner parece que vai atrás da pessoa que mandou mensagem no Instagram do filho dele, né? Isso ele tem que fazer mesmo. Mas acho que os clubes deveriam dar mais respaldo, mas não acredito que isso vá acontecer. Sindicato. Porque. Né, não acredito, não acho que ninguém vai fazer nada.
Segundo coisa que foi informado que pode ser feito.
Tem que fazer o máximo que puder fazer, porque isso não é uma coisa normal. Muitas vezes é tratado como normal, porque acontece toda hora, mas isso não deve ser tratado como uma coisa normal. Nada justifica, nem nada. Você pode colocar qualquer argumento, é paixão, é não sei o quê. Aí tem interesse, isso não pode acontecer, isso aí não é normal. O futebol, às vezes parece que o futebol permite tudo, não permite. Os caras têm que embarcar e desembarcar no aeroporto como qualquer pessoa, com segurança, com tranquilidade. O cara vai sair para jantar e tem que sair para jantar tranquilo. Ele não pode ser ameaçado o tempo inteiro porque perdeu o jogo. A cobrança é natural dentro do clube, da direção, da comissão técnica. Se tivesse torcida no estádio, cobrança na arquibancada. Mas fora isso, nada disso é normal. Mas aí os clubes tinham que comprar essa briga, né? Deixar para os jogadores é complicado. Mas muitas torcidas fazem parte praticamente do clube, né? Muitas torcidas são quase partidos políticos dentro de clubes de futebol. Então... eu não acredito que teremos nenhuma grande mudança em relação a isso, não. Pode ter um depoimento, uma coisa, uma conversa, mas de prático acho que não vai mudar nada. Né?
Eu, de novo, estranho o fato dos caras saberem exatamente a hora que o time chegou. Exatamente. Não tinha ninguém no aeroporto, de repente os caras chegaram e os marginais chegaram juntos, chegaram, pum, abriu a porta e os caras estavam lá, eles apareceram do nada.
É muito estranho. As torcidas organizadas são muito próximas dos clubes, eles são muito bem informados. Né? Existem aqueles mais que estão mais distantes.
Pode também estar prestando serviço para alguém, né?
E tem aqueles que são bem informados sobre tudo. Eles sabem muito mais do que a imprensa a respeito dos clubes. E muitos deles estão lá dentro, às vezes pode ser que tem cargo, pode ser que não tenha. Eles são muito bem informados sobre os times deles. Então aí isso não me causa nenhuma estranheza, porque eles sabem tudo mesmo. Agora, um aeroporto. Se chega um grupo, tenta agredir, cadê a segurança? É um local em que normalmente...
Mas até que a segurança ajudou, senão teria sido pior.
Esses caras deviam estar e ninguém foi preso? E ninguém foi algemado?
Imagina.
Então, mas isso que é estranho. Vamos lá, vamos juntar nós cinco aqui, vamos lá tentar intimidar alguém que está desembarcando no aeroporto. A gente vai sair de algema de lá. Então, essa permissividade do que fazem a torcida organizada, porque é futebol... porque é com protesto, agressão, não sei o quê, num jogo de futebol, que se permite fazer em nome do futebol, ou no estádio, ou fora dele, ou no metrô, e o cara faz, é futebol, e fica por isso mesmo, e deixa pra lá, eu acho que aí é o grande problema. Alguém saiu algemado? Alguém, raramente o cara vai responder, só quando mata alguém, e assim demora aquela coisa toda pra responder judicialmente. Agora, eu acho que você tem que tomar providência. O clube devia, assim, ir para a justiça. E o processo tem câmeras, tem imagem para identificar todo mundo que estava ali.
Fácil.
Ou seja, então, o sindicato ou o clube, eu não sei quem, assumir você falou, é complicado para o jogador individualmente fazê-lo. Claro. Vai ficar à mercê dos caras, continua correndo risco. Ou seja, alguém tem que ir atrás, ir em cima. Não pode deixar por isso mesmo. Tem que dar trabalho
para o cara saber.
Aí eu vou lá, mas vou ter que responder por isso.
Em algum momento, se fosse na Argentina, já estava em greve todo mundo. Vocês consideram, em algum momento, a possibilidade de uma greve geral? Fizeram manifestação, mexeram mãozinha lá com o negócio braços do Figueirense. Uma semaninha depois aconteceu a mesma coisa. Em algum momento, vocês acham, vocês conseguem ver a possibilidade de ter uma greve
não parando o futebol por causa disso? Não vejo. Mas os dois casos deviam causar paralisação de campeonato. Eu
acho que a única maneira do jogador se manifestar é em conjunto. É vai parar tudo, conjunto, mas não vai acontecer.
O futebol, esse negócio de sindicato também não funciona pra nada. Entendeu? O negócio de, porque o sindicato de atletas não funciona pra nada. No Brasil, e outra coisa, a classe é uma classe tremendamente desunida. É, não tem esse negócio de união, não. É muito
heterogêneo também,
é isso, né? Uma classe desunida. Isso aqui é um país gigantesco, que é um continente, né? Você teria que pegar todos os clubes de todos os estados, ter uma análise única a respeito da questão para se formar uma greve, por exemplo, em Campeonato Brasileiro que está em andamento. Eu não acredito nisso, não acredito nisso. Futebol, a gente sabe que isso daí é o que acontece, já acontece há décadas e décadas e décadas, né? Invasões. O Corinthians teve uma pior quando invadiram lá o Parque São Jorge, não é isso?
Teve emboscada em estrada também.
Com o jogador teve que correr para dentro de vestiário, ficar escondido em outros lugares do clube, em outros. O jogador ficou recluso ali, escondido. É uma vergonha o que acontece. É uma vergonha. Isso aqui é um país de impunidade, essa é a verdade. Então, enquanto você tiver um país de impunidade, isso vai acontecer. Tem que ter lei severa. Lei severa. O cara que fez isso, identificado, 2 anos de cana. Sem recurso. E sem diminuir a cana do cara, você vai ver como melhora. 2 anos você vai ficar em cana. Você vai lá pegar jogador no aeroporto, acuar, ameaçar, bater. Você vai ser preso e vai ficar 2 anos. Não tem negócio de cumprir 1/3, já tá fora. Mas não.
Você sabe cana, que a lei vem do legislativo.
Legislação. E
o legislativo, muito cara que tá lá se elege com esses caras.
Pois é. Então, aí que tá o problema. É uma legislação específica para esse tipo de caso. Aí funcionaria. Na Inglaterra, que é o país que fez isso, não que acabou, porque tem lá briga que não acaba mais. Tem briga que não acaba. E ainda mais quando eles estão borrachos, normalmente estão.
Mas se eles ficarem lá longe se matando entre eles,
normalmente
estão. Se atacar um jogador,
bebem muito mais do que bebem aqui no Brasil. Bebem muito mais. Eles estão borrachos lá, eles quebram o pau, são vândalos também. Mas tem uma legislação para uma agressão. Aí o cara fala: não, peraí, eu não vou pular aqui, se eu for agredido, eu vou ficar 1 ano preso.
Nossa,
se
então, quando você tem uma emboscada dessa em clube de futebol
então,
lá.
Então, isso daí é. Não, acontece na Itália, outro dia aconteceu lá no. Onde é que foi mesmo? Acho que foi o jogo do Napoli, não é isso? Que quiseram bater em todo mundo ali. Isso acontece, mas tem que ter uma legislação poderosa. Poderosa, para punir de verdade. Mas não é punir, que nem o cara aqui. O cara mata, pega 30 anos de cadeia, 5, 6 anos depois o cara tá na rua aqui no Brasil. Isso é uma vergonha. A legislação brasileira é uma vergonha. Código Penal do Brasil é uma vergonha o que acontece. Negócio de, ele é primário, é a primeira mortinha só, 7 anos depois o cara tá livre. Cumpriu 1/3 da pena. Então o cara vai lá pra bater num cara, ele pensa assim, Flávio. Pensa que não? Aqui não acontece nada. Vou bater no cara, não vai me acontecer nada. Então ele tem que sentir que vai acontecer coisa
com o clube. Pra mim, é muito estranho, de novo. O cara saber exatamente a hora.
Mas isso é
a tenta você, como isso jornalista, é saber o horário.
É a política. Os caras
não sabem.
Ou é eleição, é isso que você tá dizendo?
É isso aí.
Cada eleição.
Vamos ver o que vai falar o André Sanches daqui a pouco, né? Espero que ele se manifeste sobre esse tema também. Enfim. Outro time importante aí, estão falando coisa diferente, embora tenha também torcida, é terrível. O Atlético Mineiro anunciou Thiago Neves, mas depois a torcida fez um inferno, porque ele gozava quando jogava no Cruzeiro e tal, e o negócio foi cancelado. O que vocês pensam disso?
Eu penso que o jogador fala demais, sendo profissional, sabendo que um dia ele veste a camisa de um clube e que amanhã ele pode vestir a camisa de outro. E passa muito pela falta de respeito, e aí é de forma geral. Eu acho que os clubes precisam aprender a respeitar os rivais, Né? Você tirar um sarrinho assim, num determinado momento, assim, torcedor tirando do outro, acho que cabe muito bem. Jogador, ele tem que ter a consciência que ele não vai sair daquele clube nunca, vai ficar a vida inteira. Se não, se ele é um jogador que já se transferiu algumas vezes e que tem intenção, que sabe que não vai ficar naquele clube para a vida profissional dele para sempre, então ele deve ter cuidado com o que fala do rival. Porque lá na frente ele pode ter oportunidade de jogar, e aí em cima do que ele falou, não cabe, a torcida não vai aceitar. E como você costuma dizer, tem muito de gente que aceita a pressão do torcedor.
Você né? sabe que fez e bem? É o Atlético fez bem de não
desistir?
É.
Ah, eu acho que ia ficar insustentável pro Thiago Neves jogar lá.
Eu acho que ele estreasse fazendo os dois gols.
Assim, eu acho assim que é um risco muito grande hoje você contratar o Thiago Neves. Seria uma contratação meio errada, daquelas que o São Paulo gosta de fazer e deixar ali pro clube pagar. Eu não acho que era uma boa contratação para o Atlético Mineiro, não.
E você,
eu acho que essa confusão serviu para livrar o Atlético da contratação.
Acho que seria ruim errada em tudo, né? Hoje, como jogador, eu não traria o Thiago Neves. Acho que ele faz tempo que não joga bem. No ano passado foi bem ruim no Cruzeiro. Ele passou pelo Grêmio esse ano também, não jogou. E
o cara não jogar no Grêmio é grave.
Isso é bem São Paulo, né? Pera, o cara que não tá jogando nunca, ele traz pra ele, ele não joga nunca e ele larga o cara lá. Tem Ganso, tem Cueva, tem Ganso,
assim,
tem
antecedentes. E existe o mundo profissional e o mundo de torcida, mas o Thiago, até no Camisa 10, passaram os vídeos que ele já fez em comemoração do Cruzeiro. Não, ele não ia conseguir jogar lá de jeito nenhum. Ia ser igual o Paulo Nunes no Corinthians. Não ia dar, até pior, né? O Paulo Nunes não chegou a cantar as coisas contra o Corinthians que o Thiago cantou contra o Atlético. Não, essa aí não ia dar certo, não. Mas aí, cara, aí falam muito, a culpa do Sampaoli. Mas a direção tem que falar pra ele. O Sampaoli, eu quero o jogador. A direção tem que falar pra ele, não, esse aí eu não vou trazer. Porque também, claro, o Sampaoli pede algum Cueva no Santos. Eu não indicaria o Cueva pra jogar no meu time. Mas a direção do Santos também, ela se isenta. Fala, não, ele que pediu, a culpa é dele. Não, você tem a direção, tem o poder de veto. Não, pera, tá bom, você tá pedindo, mas esse cara eu não vou trazer. E o Cueva, você tinha até dados pra apresentar, ó, o último ano dele no São Paulo, ele jogou tantos jogos, não fez tantos gols, jogou muito pouco. São Paulo jogou tantos jogos, ele jogou, sei lá, eu não sei se o número é exatamente isso, tô chutando um número. Sei lá, ele jogou menos de 50% dos jogos. Aí ele foi pra Rússia, ele ficou tantos meses, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Esse número da Rússia é preciso, ele não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Você tem dados para mostrar pro seu treinador? Eu não vou gastar 7 milhões num cara que nos últimos 2 anos tem esse desempenho. Mas os caras também têm medo, aceitam qualquer coisa e acaba dando esse tipo de confusão.
O Thiago Neves, ele deve ter um empresário muito bom, né? Ele parece filho de político, o Thiago Neves. Ele não tá jogando nada e tá sempre bem colocado, né? Impressionante, né? Ele já teve uma fase muito boa, mas é o que o Bruno falou, ano passado não jogou nada. E ele tá cheio de formar confusão. Cruzeiro lá numa... Ah, pergunta pro Rogério Ceni um pouquinho do Thiago Neves. Entendeu? Cruzeiro numa pindaíba danada, rapaz. Ele formando confusão dentro do clube. É o tipo do jogador que ele mesmo está se queimando. O cara que já teve boa qualidade técnica, já jogou futebol, hoje não está jogando bem, ele está se prejudicando. Então, primeiro ele tem que querer voltar a ser atleta de futebol profissional. Se cuidar direitinho.
Sabe quantos anos ele tem?
30 e pouco.
35?
Então. Se cuidar direitinho, à noite não pode ser uma criança. Tudo isso. Ele tem que se cuidar. Tem que se cuidar primeiro o Thiago Neves. Parar de falar tanta asneira, né? Parar de fazer grupinho. Aliás, tá cheio de gente assim, né? O cara acha que cresce na carreira fazendo grupinho. Então, parar de fazer grupinho. É isso aí que tem que fazer o Thiago Neves. E aí, aproveitar mais uns 2-3 anos que a perna aguenta pra jogar. É verdade, porque você é jogador de fim de carreira.
Vocês acham que a autonomia do Sampaoli e do Alexandre Matos, os dois queriam o jogador, ela foi colocada em xeque?
Esse Alexandre Matos também, viu? Te dizer, hein?
Acho que não, acho que ele tem. Hoje o Atlético depende, o projeto do Atlético, que é de ser campeão brasileiro, depende muito do Sampaoli. Então, acho que não vão mexer com ele.
Não, eu acho que não tem que ter autonomia.
Não. Eles não podem sentir que
pode.
Minha autonomia. É. Porque ele deve ter assinado assim, quem eu quero e tal. Aqui no Santos ele chama muito saco com isso. Vocês acham que pode pintar isso aí?
Ele pode ficar insatisfeito, né? Mas ele também acho que vai seguir, porque tem bom potencial ali no Atlético. Eu acho que você tem que definir. O Sampaoli, ele é o nosso manager. Ok, aí a responsabilidade é dele mesmo. Ele, ó, o orçamento do clube tá na mão dele, ele vai trazer quem ele
quiser. Mas não é assim. Tinha que definir o orçamento, né?
É isso.
Não é ilimitado. Não é assim,
é definir, ó. Ó, São Paulo, você é o manager, eu tenho tanto pra você gastar, se vira com isso. É. Você é o diretor de futebol, técnico, tudo. Não é. Então, a direção tem poder de veto. E acho que muitas vezes jogam nas costas dele, porque ele tem essa força. Ah, contratei porque ele pediu. Não, mas você que contratou, não foi ele.
O patrão é que assina o cheque, é quem manda, sabe? Tem
e
cara
a cobrança
que,
vai ser
tem, em cima tem dele, cara, né? Que chega lá e acha que é mais importante que o clube. O Sampaoli me parece um cara assim. Chegou no Santos achando que era mais importante que o Santos. Olha, Sampaoli, você perto do Santos é isso aqui, ó. Você é uma pontinha de alfinete. Nem isso. Uma pontinha, você não é nada perto do Santos. Nada, nada. História, camisa, tradição, sabe o que representa o Santos pro futebol mundial. Você é ínfimo perto do Santos, não significa nada perto do Santos. Mesma coisa em relação ao Atlético Mineiro. Você é muito pequeno perto do Atlético Mineiro. Então, quer dizer, o cara tem que vir pro clube entendendo que ele não é maior que a instituição. Sabe, o cara que se julga maior que a instituição vai se dar mal.
Agora, rapaz, o problema é que ele
tinha, por exemplo,
no Santos, ele tá
vai com uma
ação de 12 milhões contra o Santos e com boa oportunidade
Porque
deram a ele essa autonomia.
Ação,
né?
Que ganha ação, mas eu continuo dizendo, perto do Santos não significa absolutamente nada. Sabe? Sim, só ver a história.
Tem que respeitar, né? Lógico que não.
Respeitar.
Isso que você tá falando é lógico.
Agora, perto da
o clube tem que se dar o respeito.
Eu não concordo.
Você não pode dar uma autonomia.
O maior exemplo disso chama-se Edson Arantes do Nascimento. O Pelé, rapaz. O Pelé é uma grife mundial. Já com 80 anos de idade, continua sendo uma grife mundial. Ou não? A grife. Alguma vez você ouviu o Pelé, você que conhece, que acompanhou carreira, você viu o Pelé se julgar mais superior do que a instituição que ele jogava? Nunca!
Embora fosse.
Sim, mas nunca! Sim, mas ele nunca se sentiu superior ao Santos. Pelo contrário, ele tem uma gratidão enorme. Ele nunca se sentiu superior ao Cosmos, que na história do futebol, o que representa o Cosmos? Nada, nada, vezes nada é o Cosmos na história do futebol. Nunca eu vi o Pelé, pelo contrário, gratidão ao Cosmos, que ele abriu portas importantes, inclusive econômicas, nos Estados Unidos.
Mas o próprio Pelé.
Sim, o Pelé, gente, eu tô falando do Pelé. Então você, jogador de futebol, que se julga acima do bem e do mal, porque agora tá cheio de jogador assim, se julga mais importante que a instituição que você joga, procure saber um pouquinho a história do maior jogador do mundo de todos os tempos, o atleta do século, sabe? Isso, esse sim deveria ser um exemplo para vocês. O Pelé deveria servir de exemplo para todo mundo, sabe? Essa molecada eu vejo saindo da categoria de base, com leite, com o gosto da mamadeira na boca, se julgando superior ao clube que ele joga. É irritante o negócio desse. Sabe, é irritante e é verdadeiro. O que eu tô dizendo é uma verdade. Vou dar outro exemplo. Messi. Você já viu o Messi se sentir superior ao Barcelona? Nunca! Eu vi o Messi. Pelo contrário, gratidão ao Barcelona. Tô falando dos dois maiores que eu entendo no mundo de todos os tempos. Até Maradona, que é meio passo, mas o Maradona nunca falou, não. A gratidão que ele tem ao seu time de origem, que é o Argentino Júnior, a gratidão que ele tem ao Boca, sabe?
Você viu que ele entrou no campo
do Boca e beijou o gramado? Eu tô falando dos gênios. Eu tô falando dos gênios da bola. Não essas porcarias de agora. Perto desses caras, vocês moleques, vocês são as porcarias. Perto de Pelé, de Messi, de Maradona, vocês não são ninguém. Então entendam que a instituição é muito maior que todos
agora,
vocês.
Agora, essa tentativa de contratação aí do Thiago Neves, ou contratação, passa muito pela falta de critério. Eu não sei que análise que o Alexandre Matos, barra Sampaoli e outros dirigentes fizeram, né, do Thiago Neves. Há uma oportunidade de mercado? Jogador que vai fazer em fevereiro 36 anos, jogador que passou recentemente pelo Cruzeiro e falou um monte de groselha em relação ao Atlético, que ofendeu o Atlético, aquela coisa toda. E, o mesmo Sampaoli, que não quis usar o Otero, que não quer usar o Casares, e aí por outras questões, muitas questões extracampo, de festa, aquela coisa toda, mas ele acha que o Thiago Neves ia ser a solução ali? Então, eu não sei se eles, por exemplo, eles já deviam na contratação imaginar, ó, vamos trazer um cara que falou isso, aquilo, que tem uma rixa aí com a torcida do Atlético, não vai ser bem recebido. Ah, então vamos contratar assim mesmo, a gente segura a coisa aqui. Mas acho que eles nem pensaram nisso. Acho que alguém chega e fala, você viu, o Thiago Neves tá lá meio no mercado, quer trazer? Ah, traz, vai. E que critério será que Foi, pensaram nas consequências?
Gente, um tema pra gente encerrar, que eu acho que é bem, bem interessante ser colocado. É, a CBF, ela tem uma academia, ela dá cursos, são cursos caríssimos, né? Muito pouca gente tem acesso a eles. É, mas, de qualquer maneira, nós já tivemos lá 8.327 alunos de curso de treinador, analista de desempenho, gestor, etc. Desses 8.327, só 309 mulheres participaram desses cursos. E muitas, muito porque as meninas ganham bem menos no futebol, tem mais dificuldade de acesso, 3% apenas. A CBF resolveu agora direcionar bolsas com 50% de desconto para mulheres. E aí a pergunta que eu coloco para vocês: vocês acreditam que em algum momento será aceito nos clubes, será melhor aceitação de mulheres, por exemplo, em cargos de gestão, técnicas, analistas de desempenho e por aí vai? Poderemos chegar a esse nível de evolução ou esquece? Eu estou falando de Brasil, mas podemos ampliar porque isso vale para o mundo inteiro.
Olha, acho que houve uma evolução, mas ainda bem pequena, e acho difícil, né? E para não falar, existe também isso, talvez não de uma maneira declarada, mas, e não sou eu que estou falando, alguns profissionais falaram isso, como o Roger Machado. Existe isso em relação aos profissionais negros.
Verdade.
Né? Tanto que existem muitos jogadores, né? Normalmente os técnicos são ex-jogadores, né? E nós temos, não sei, a quantidade, assim, se temos, entre os jogadores da Série A, se 50% são negros,
mais ou menos, até.
E entre os treinadores, essa proporção diminui muito. Né? Então, o Roger falou sobre isso, ele obviamente pode falar isso muito melhor que eu, e ele sente que também existe esse preconceito em relação aos negros, e existe em relação às mulheres também.
Presidente do clube só tem um negro, que é o Tiãozinho da Ponte. Mesmo assim, ele foi galgado ao cargo. Ele não foi eleito, ele foi eleito como vice e depois subiu como presidente.
E treinadores da Série A, o Roger agora saiu do Bahia, tem o Coelho, interino, né? E acho que mais ninguém.
O futebol é um mundo muito masculino.
É complicado, né?
É, e assim, vai demorar muito tempo. Uma hora tem que começar. Eu acho que toda a iniciativa, ela é válida. A CBF pagar para as jogadoras da seleção mesmo, ou para as mulheres na seleção da seleção feminina, a mesma coisa da seleção masculina.
Você sabe que no campeonato feminino, 16 times, só tem duas treinadoras. Nem nos times femininos tem treinadoras.
É, você tem que, mas uma hora você tem que começar. Eu acho que é um caminho muito longo, que o futebol sempre foi muito machista mesmo, né? E no Brasil, o futebol feminino tem um longo caminho para cair no gosto do público, por exemplo. As pessoas gostam de ver a seleção jogar na Olimpíada, no Mundial, né? O último Mundial deu muita audiência de TV, né? Para transmissão dos jogos da seleção. O campeonato interno ainda não chamou tanto a atenção, seguindo até algumas seleções assim, de outros esportes, vôlei, por exemplo, mais forte a seleção do que o clube, e por aí vai. Mas uma hora você tem que começar. Eu acho que é uma conquista, como no mercado de trabalho do país, que as mulheres vão conquistando espaço e melhorando o espaço e podem conquistar muito mais. Eu acho que no futebol também.
Como seria receber, por exemplo, o Corinthians está sem treinador, né? Aí o Corinthians pega uma hiper capaz, para citar a Emily, que está na seleção feminina do Equador. O Corinthians anuncia: a Emily é a nova treinadora do Corinthians. Não, como é que isso seria recebido no nosso meio?
Tragédia.
Não é recebido, eu acho que isso não aconteceria hoje. Não,
hoje não cabe.
Hoje não se pensa nisso.
Você sabe. Não seria, não cabe que não aceita, porque ela teria capacidade muito maior do que 90% dos técnicos.
Mas tudo bem, porque não aceita.
Eu acho que ela não seria bem aceita nem por torcida, nem por imprensa.
Não é ninguém.
E nem por conselheiros.
É uma ignorância.
Sim,
né?
Sim.
É uma ignorância.
Mas você sabe
que o conhecimento do futebol dela é bem maior do que a maioria que passou por lá.
É um absurdo, mas eu acho que não seria.
Mulher ia arrebentar a boca do balão no futebol.
Gestão, a gente fala de gestão, né? Ela tem uma capacidade de gestão muito maior.
Mas nem se compara com homem. Eu vou dar um exemplo pessoal. Gente, quem me conhece sabe que minha conta sempre foi no vermelho. Porque eu não sei administrar, Se você me der uma caixinha aqui pra tomar conta, eu vou ter dificuldade, que eu sou muito ruim de administração.
Filho, eu conheço você desde sempre. Seus filhos pequenininhos, quem administrar, eu tô moleque, eu sou um baita
homem.
Não,
não é minha mulher. Minha mulher é pior que eu. Mas é muito ruim de administração, eu sou. Péssimo, se você me der R$100 para administrar, nossa senhora, eu vou ficar devendo 300. Eu não tô brincando, eu sou assim, eu sou terrível. E eu sempre ganho bem. Aqui na PAN eu ganho muito bem hoje. Tá? Mais do que salário de executivo de multinacional.
Administração não tem nada a ver,
é verdade, né? Mas eu sou péssimo em administrar. Péssimo. O que fiz eu? Há 2 anos, peguei uma sobrinha, que é advogada e administradora, entreguei tudo na mão dela.
E agora
eu não sei nem o que é dinheiro. Quando eu preciso de dinheiro, ela joga um pouquinho na minha conta, eu vou lá e saco em dinheiro. Porque ela falou, não pode, tio. Você tem que ficar em dinheiro.
Nada de cheque especial, nada,
vai ter
de
nada.
Cartão de crédito, nada.
Você sabe que minha vida ficou em ordem? Então, meu amigo, é o que deve acontecer com o futebol. Se você
bota... Clube devendo pra caramba, aí de repente...
Se você bota uma mulher gestora e competente, né? Tem que ser gestora.
Nossa, sempre.
É, cuidando do clube, cuidando do futebol, você vai ver que o vermelhão que tem nos clubes, que é um vermelho total...
Corinthians vai pra 900 e
cacetado. O vermelhão começa a desaparecer rapidamente. Ou diminuir até desaparecer rapidamente. Então, gestora, eu vejo como indispensável. Qualquer outra função, treinadora, papapá, vai ter rejeição.
Fernando Fontana, jornalista da Rede TV, trabalhou aqui também, ele mandou aqui uma mensagem e falou: em breve, provavelmente, nós teremos uma mulher presidindo um grande clube, que é o Palmeiras, né? Isso é pode verdade. Acontecer e muito olha, em breve.
Me parece que ela tem uma empresa que dá algum lucro, né?
Muito em breve isso deve acontecer, Leila, né? Verdade. Vamos ver como
muito
que vai
bem-vinda,
ser.
Leila. Muito bem-vinda. O time do Leganês, onde o Luciano, que agora está no São Paulo, jogou, presidido por
um. Como é que era a relação da dona Marlene e Matheus com o Corinthians?
Comando o futebol.
Na época.
A dona Marlene, na verdade, quem dirigia era o
Matheus. É o senhor Vicente.
Ela era uma. A laranjinha, vamos dizer assim, com todo respeito, todo carinho. Mas o senhor Vicente, ele colocou algumas pessoas, aí ele foi traído.
Ele não podia mais
por
se
essas
reeleger.
Pessoas, não podia se eleger, aí ele acabou colocando a dona Marlene e ele dirigiu o time.
E quando faltava grana pro Corinthians, o senhor Vicente pegava lá um pouquinho e dou o meu.
Hoje.
Eu dou o meu, podem deixar.
Olha, acabou, viu, gente? Obrigado, valeu.
Caraca.